Começando mais um quadro Que Nerd é Você, e hoje nós estamos aonde? Na Mansão Wayne. Será que a gente veio falar com Bruce ou com Batman? Nós viemos bater um papo com o curador da exposição Batman 80, que está tendo aqui no Memorial da América Latina. Ele é dono da Kiara Escuro, ele é um dos sócios da CCXP, ele também foi curador da exposição Quadrinhos, que teve lá no MIS. A lista é grande, gente. Ivan Costa!
Tudo bem? Prazer, uma honra, uma maior satisfação estar aqui.
Honra de receber vocês aqui na nossa reunião.
Óbvio. Caramba, hein? Conversando com
o próximo
Batman da vida real aqui, ó. Aqui. Já vai precisar de uma identidade secreta pra dar conta de fazer tanta coisa, né?
Talvez eu já tenha, inclusive.
Pode ser que sim. Vamos descobrir.
Então, a gente vai começar bem lá do começo, Ivan. A gente quer saber um pouquinho como foi sua infância e como que você descobriu o Batman. Da onde veio? Alguém te apresentou? Não, você descobriu sozinho, assistiu algum desenho? Como que foi a sua infância com o Batman?
Começar do começo, né?
Acho que o meu primeiro contato com o personagem foi com desenho animado mesmo.
Sim.
Eu nasci em 72, então eu consumi os desenhos animados todos ali que eu lembro, né? Do final da década de 70, começo da década de 80. E isso pega Novas Aventuras de Batman, aquele que tinha o...
Os desenhos da Hanna-Barbera mesmo, né?
Legal. Os desenhos da Hanna-Barbera, aquele desenho animado que tinha o Batmite, o Batmirim. Os desenhos Super Amigos, né? as diferentes versões, né? que rolaram. Então, o primeiro contato foi com o desenho animado mesmo.
Desenho.
E depois com os quadrinhos. Eu comecei bom, contato com quadrinho, acho que no Brasil todo mundo teve desde muito cedo. Nem que fosse Turma da Mônica,
Gibi, né?
O Gibi.
É.
Mas eu lembro de ter comprado uma revista em quadrinhos em 1985. 85? Na época eu estava com 12 anos. E era uma revista em quadrinhos que tinha uma história dos Novos Titãs. Então, a primeira revista que eu colecionei não era do Batman, mas era do Robin, de certa forma.
Estava inserido naquele universo.
E eu comprei aquela revista, era mais em ação número 7. Eu continuei comprando, eu tinha 12 anos na época, as edições seguintes para ver a continuidade da história, que era a Saga do Trigo.
Sim.
E fui atrás das edições anteriores, que era quando a história tinha começado.
Sim.
Então minha coleção oficialmente começa nesse momento. Então meu contato com o Batman primeiro foi realmente nos desenhos animados. Aí os quadrinhos vieram logo na sequência.
E seus pais, eles se incentivavam bastante ou, assim, não ligava muito? Porque tem pais...
Tem alguém da sua família, algum tio, algum primo, alguém que te apresentou? Chegou a mostrar alguma coisa? Foi uma descoberta particular mesmo?
Foi totalmente particular.
Né?
Meus pais nunca leram quadrinhos. Uhum. Eu, no início, eu passei por aquilo que hoje em dia não é mais tão comum de preconceito com cultura pop, né? Como uma coisa para criança, já cresceu, aquela velha história, eu vi tudo isso ao longo de muito tempo. Até chegar no ponto hoje em que isso é totalmente aceito. Na época, não tinha camiseta, por exemplo, era o que tinha. Quando tinha alguma coisa, era tipo uma camiseta com o símbolo do Batman, mas era só na área infantil da loja. Tamanho até 12.
Pequenininho, né?
É impensável uma pessoa adulta usar uma camiseta assim. Umas décadas atrás, né?
Você tinha que trazer de fora. E ainda tinha que sofrer o bullying de ficar andando com essas roupas e as pessoas falando, você é de criança.
Mas isso já na sua adolescência?
Isso já na minha adolescência.
E como que foi essa adolescência? Você era um cara que ficava com os nerds assim, ou não muito? Você levava quadrinho pra escola? Como que era isso?
Tem um amigo meu que a gente se conhece desde o pré-primário.
E ele, que legal!
Ele lia também quadrinhos e eu também. A gente trocava as revistas no início e tal.
Sim.
Até hoje ele coleciona também. Então ele era meu contato com esse mundo. A gente trocava muita coisa, se encontrava todo final de semana e conversava. E tudo mais. Mas eu nunca participei muito dos círculos de fãs, por assim dizer. Os encontros. É que eu nunca... E aí eu vou dar talvez... É que eu nunca gostei muito daqueles papos do tipo, quem ganharia numa luta, Super-Homem ou Hulk?
Marvel versus DC.
Sabe, eu nunca tive muita paciência pra esse tipo de assunto.
Pra essas discussões.
Então eu fugi um pouco desse tipo de papo. mas eu ia a fundo no colecionismo. Né?
Você jogava RPG ou não? Senão, você não joguei. Gostava dessa parte de jogos?
Eu nunca joguei. A parte de games, em geral, tanto board games quanto videogames, eu nunca joguei.
Você nunca pegou, nem nos anos 80, fliperama?
Então, fliperama, mas eu não tenho console em casa.
Ah, você não consome,
Eu não consumo, certo. Eu não tenho console, não tenho Xbox, não tenho nada disso.
Uhum.
Porque eu não trabalho com cultura pop desde sempre.
Sim,
isso é algo recente.
Sim. Uhum.
E até então eu tinha uma vida corporativa, passando por várias empresas na área de marketing.
Sim.
E num dado momento eu tive que decidir no que eu investiria meu tempo. Ou eu assistiria filmes,
hobby, né?
Ou eu leria quadrinhos, ou eu assistiria séries, ou games, ou RPG.
É muita coisa, né, pra gente parar também, gente.
Muita coisa. Eu tenho um perfil assim de me dedicar muito àquele assunto.
Uhum. Foco,
não dá,
né?
Pra fazer tudo.
Sim. Não dá. A gente mesmo, às vezes, a gente
mesmo
consegue,
não dá conta, não consegue.
Então, as coisas que eu. Não, que não embarcaram nesse barquinho. Games,
legal.
A série Arca. Eu conheço os gráficos, eu reconheço, mas eu nunca joguei. RPG, nunca joguei. Acho legal, acho divertido. Tem um monte de amigos que jogam. Mas é um negócio que eu senti que precisaria ter tido uma dedicação para aquilo ali, que eu tive que dividir entre outras coisas. E aí. Mas acho que foram decisões acertadas, porque naquilo que eu curtia e que eu decidi me dedicar, eu de fato me dediquei bastante.
Sim, cinema, literatura, enfim. Outras vertentes de um... que traz um conhecimento, um negócio tão rico quanto, né?
Pois
então,
alguma coisa ia ter que ficar para trás.
Foi uma boa substituição, né? No seu caso, principalmente.
Eu acho que sim. Eu acabei evoluindo para profissionalizar o hobby, né? No final das contas. Com benefícios que eu acho que vão além de mim, né?
Sem sombra de
dúvida. Vamos falar de cinema. Qual que é o gênero que você mais gosta, Ivan? Você gosta bastante de super-herói,
aliás,
né?
Tem um gênero favorito de filmes?
Eu assisto de tudo, de tudo mesmo. Tem coisas que eu não... Eu acho mais fácil dizer que eu não gosto. eu não assisto filmes de terror.
A gente também não curte. A gente morre de medo.
Eu tenho muito medo.
Muita gente que não entende, às vezes fala, como vocês não gostam? A gente não gosta, não gosta.
Não dá.
Assim,
não vai.
Atrapalha meu sono, atrapalha minha paz de espírito, eu não gosto.
Eu também não me diverte.
Eu consigo ver no máximo filmes que estão mais pra, por exemplo, It. O filme que pra mim tá mais pra Goonies do que pra...
Exato, a gente foi no cinema assistir, a gente também não gosta, mas eu sei lá, eu pelo trailer senti um pouco mais Stranger Things, alguma coisa assim. E realmente...
Uma coisa que o próprio Stephen King explorou no Conta Comigo e tal, esse negócio de aventura de um grupo de amigos, fala sobre amizade, fala sobre união, pegou a gente mais por esse lado do que pelo lado da criatura mesmo.
Eu resisti muito pra assistir o filme. Aí me convenceram com esse argumento. Falei assim, vá assistir que é mais Goonies do que qualquer outra coisa.
Uhum.
E de fato, assim, hoje em dia o filme passa o tempo inteiro na TV a cabo. Às vezes tá passando, eu deixo rolando.
É legal.
Agora, aqueles filmes assim...
Invocação do Mal, essas
eu não vejo nem trailer.
Nem quando eu era adolescente, que quando a gente é mais adolescente, a gente tem aquela curiosidade, né? Eu assisti muito Fred Krueger, não conseguia dormir, horrores, mas eu tinha muita curiosidade. Nem nessa época,
nem
assim,
Não, eu também não tinha.
Eu assisti.
Não tinha curiosidade nenhuma.
Eu assisti Bruxa de Blair no cinema.
Nossa.
Que trouxe o seu avanço, teve a sua relevância até por ser
um
found footage lá, aqueles gênero do falso documentário, né, as filmagens encontradas.
Popularizar uma estética. Sim. Então tem uma importância enorme. Né? E eu, na época, falava-se muito do filme. E eu estava muito curioso para assistir.
Aí repercutiu muito.
Eu assisti o filme, eu fiquei uma semana sem dormir direito.
Ainda
hoje eu tenho pesadelos com a cena final. Eu fico muito apavorado com filme de terror, então eu não assisto. Outro filme que eu não. Outro tipo de filme que eu não tenho muita paciência pra assistir. Aquelas coisas muito trash, do tipo Sharknado, sabe?
Eu também não gosto.
Eu não
também
gosto,
não me pega.
Não gosto,
esse segredo
não gosto.
Eu nunca assisti.
Não
mas
me pega.
De trash eu gosto.
Você já
Evil
gosta
Dead
mais.
Eu gosto.
Então, mas o Evil Dead é uma coisa inventiva.
Mas é diferente, Cal.
É inventivo, então tem. Agora, essas coisas muito trash eu não dou conta. eu acho ruim, aí aquele negócio me incomoda, eu acho que eu tô perdendo meu tempo vendo aquele negócio, eu não acho, eu consigo achar graça do absurdo e nem embarcar no absurdo. Então eu fico no meio do caminho, olhando pra aquele negócio e achando
que... meu, o que eu tô assistindo
isso
daqui?
É, perdendo
também
meu
não,
tempo.
Não bate
e aí volta
naquele
negócio que eu tava falando de ter pouco tempo pra fazer coisas legais.
Uhum.
Aí eu tenho menos tolerância de gastar tempo pra fazer coisas ruins.
Sem dúvida, você
Mas
precisa
isso,
investir o seu tempo,
a
né?
A gente tava até conversando esses dias que a gente assistiu o Campo do Medo, né, da Netflix.
Que é uma adaptação do Stephen King.
Eu tava muito curiosa
Netflix.
Porque eu adoro Stephen King. Só que é aquela coisa, a gente perdeu tempo. Porque é chato, é ruim, e a gente fica com aquela sensação de, meu, o que, que eu fiz assistindo esse
Podia
filme?
Podia ter assistido outra
e
coisa.
Às vezes tem tanta coisa pra gente assistir também, que
Sim,
é outra perda
dúvida.
De tempo de ficar procurando. Isso irrita muito. Acontece com você de ficar procurando, e aí no final você desiste e não assiste nada, assim?
Às vezes quando eu tô muito cansado, aí eu fico... Assim,
você quer relaxar, né?
Eu deixo,
cansar.
Fica alguma coisa passando e eu não vejo nada. Assim, eu tô olhando, mas não tô enxergando.
Tá vendo, mas não tá assistindo, né? Como dizem.
Ontem mesmo, eu finalmente assisti Fênix Negra.
Nossa, você...
Eu não quis assistir no cinema, porque eu tava ocupado e todo mundo falou que o filme era ruim. Aí eu adiei. Aí ontem eu falei, tá bom, vamos assistir o filme.
E aí?
Assim, é um... Pois é, é bem engraçado que parece que tem uma maldição da Fênix Negra no cinema. Porque toda vez que eles tentam fazer...
não dá certo.
Que é o X-Men, o Confronto Final, né? Se eu não me engano, que é o terceiro filme, né?
O terceiro filme.
Que também não rendeu uma produção muito primorosa, por assim dizer. Esse foi, acho que, mais controverso até do que aquele, porque, enfim, dividiu muito as opiniões e tal. Muita gente não gostou. Por ser o último filme da Fox e tal, com os personagens do X-Men, foi bem...
E é uma história tão querida pelos fãs, né? E ela tem...
É bonita, né?
A fanbase é muito grande, né?
Só que ainda não souberam dar o valor da história lá no cinema, eu acho.
Enfim,
porque, cara, é complicado. Ivan, e livros? Conta pra gente que tipo de livro você gosta, qual o último livro que você leu, tem alguma dica?
Literatura é importante, é.
Pois é, eu tenho lido... Bom...
Trabalho, bastante.
Então, o que leva até algumas definições para o próximo ano. Eu quero fazer menos coisas.
Uhum.
Para poder dar tempo de ler os quadrinhos todos que eu tenho que estão lá empilhados, ler os livros todos que estão lá empilhados. Eu não estou lendo, eu não consigo dar vazão para a quantidade de coisas que eu quero consumir.
Uhum. Fora os quadrinhos que cada vez saem mais e não dá para acompanhar tudo também.
Tem uma
pilha
gigantesca.
A fila da leitura tá só crescendo. Cantinho da leitura tá entulhando de coisa.
Tem as coisas mainstream, tem as coisas autorais, tem os trabalhos dos amigos que lançam aqui no Brasil.
Muita gente pode iniciar bom produzindo um monte de coisa legal, que também queria ler, mas
eu
não consegui ler
coisa
tudo.
Pra fazer inveja pro pessoal. Assim, as editoras mandam para mim as revistas. Então, aí eu recebo umas quantidades assim, industriais de revistas e quadrinhos. Não dá tempo de ler tudo.
E qual foi o último livro que você leu?
O último livro que eu li, deixa eu ver. Vou falar do último livro que eu reli, que é um livro que eu gosto muito e eu acabo. E aí também tem esse mal, né? Além de ter muita coisa pra fazer, você pode reler
também.
Coisas.
Você assiste coisas que você já assistiu.
Eu faço isso direto. Cidades Invisíveis do Ítalo Calvino. Eu acho que é o meu livro favorito. E eu já li várias vezes.
Que legal.
Eu realmente gosto muito daquele livro.
Vale a pena dar uma revisitada,
Eu realmente gosto muito. E eles são, vários capítulos curtos, de duas, três páginas no máximo.
Ai, que legal!
Então é um livro que... Em síntese é o seguinte, para quem não conhece o livro. O Marco Polo vai visitar as cidades do reino de Kublai Khan. Ele volta e conta o que ele viu. Só que ele conta de uma forma totalmente figurada. E cada cidade tem o nome de uma mulher. E essas descrições, elas são muito inventivas.
Ele faz toda uma analogia em cima da jornada dele, da aventura que ele viveu.
Nada é literal.
Nossa, que legal.
Nenhuma descrição é literal. E ele vai... Cada capítulo é uma cidade. Ele fala, fui para tal lugar é assim, assim, assim. Só que ele não descreve objetivamente. E isso vai irritando um pouco o Black Panther. Eu falo assim, o que você está dizendo. Mas o livro é maravilhoso. É meu livro favorito, acho que sim.
Caramba, uma dica e tanto, vale a pena todo mundo dar uma conferida. Queria comentar uma coisa contigo também, que eu acho que é relevante. E a gente acompanha seu trabalho já tem algum tempo, a gente viu outras entrevistas suas. E como essa nossa já tá se aproximando aí perto do final, acho que tem uma coisa que é importante a gente não deixar de salientar. Você faz uma citação que eu gosto muito e que tem muito a ver com a sua carreira, com a sua trajetória e com a CCXP, inclusive.
Sim.
Que é aquela frase que você costumeiramente diz a respeito daquele filme Campo dos Sonhos.
Sim.
Né?
Uhum. A gente fala muito sobre
construir e eles virão.
Né?
A gente acha que tem tudo a ver. Até com a produção audiovisual que a gente faz lá na região de Jundiaí. A gente começou como uma coisa assim, surgiu a partir de uma insatisfação nossa com o conteúdo que a gente estava vendo. Enfim, você acha que hoje em dia o nerd, que aparentemente é uma pessoa que não se satisfaz tão facilmente, né? Eles gostam, o pessoal gosta de reclamar muito na internet e tal. Você acha que os nerds hoje em dia, Ivan, eles estão precisando reclamar menos e construir mais?
É que tá difícil, viu?
Eu acho que as pessoas estão muito machucadas e elas tendem a reagir negativamente a todo o entorno. Tem um ponto que eu acho que vale para todo mundo, que é a gente precisa aprender a separar aliados e inimigos. Então, e é muito fácil você achar, vilanizar qualquer coisa ou qualquer pessoa por qualquer motivo. E aí,
principalmente
isso,
pelas diferenças, né?
E diferenças, elas existem. Então,
sim.
Fica uma sensação, às vezes, que no limite a pessoa só vai aceitar e valorizar o espelho. O espelho não existe.
Verdade.
Né? Então, todo mundo tem algo que é diferente de você. E esse diferente não necessariamente é ruim.
Só é diferente.
Só é diferente. Isso serve para qualquer coisa. Educação sexual, religião...
Gosto musical.
Gosto musical.
Tudo, para tudo. Né?
Inclusive posição política, quando a posição política não esbarra em questões morais,
que
daí já é uma outra história.
Aí já é uma outra vertente.
Talvez as pessoas tenham que ser mais generosas. Eu recebi recentemente um professor da Quimix, eu falei muito dessa questão da generosidade na receber o prêmio, que é uma das coisas que eu acho que falta muito hoje em dia. Eu falei em três as coisas. Confiança, gratidão e generosidade.
Sim.
Porque, por exemplo, tem muito hate com filme, né?
Muito.
Vai sair um filme novo, vai sair um filme, o próximo filme do Batman vai ser com o Robert Pattinson.
Sim.
Então, eu mesmo, quando anunciaram, eu falei, poxa, eu preferia que fosse um ator desconhecido.
Sim, sim.
Viesse com a bagagem que ele veio, até pra mim uma coisa mais...
Pois é, alguém que
uma
se
página
falasse,
em branco.
Construísse naquele filme. Mas ok. Sendo um bom filme, tá ótimo.
E as pessoas se preocupam em reagir muito depressa antes de assistir, que é uma coisa até que a gente tava conversando aqui antes de começar.
Sim,
a gravar.
Muito.
E acho que o pessoal, o Heath Ledger, acho que não ensinou, acho que corretamente todo mundo, né? Que também foi...
O Heath Ledger, o
Michael Keaton, tantos outros, né?
Porque fica uma coisa do não vi e não gostei. E uma... Porque essa crítica virulenta, às vezes, ela agrega muito. Na hora que você fala, eu odiei tal coisa, sempre vai ter alguém que fala, eu também odiei, isso, aquilo, é uma paixão.
Ah, gera o ódio, né?
Formando as comunidades, né?
Então é uma coisa muito ruim. Eu, quando falo do construir eles irão, tem a ver com várias coisas. Uma delas, no caso, tanto da CCXP quanto de uma exposição como essa, é de saber o que construir também. Então,
sim, sem dúvida.
Né, o Batman é um personagem muito forte. Uma exposição como essa, que é totalmente imersiva, é algo que nunca teve. Não só aqui no Brasil, mas fora também. Então, construir essa experiência é algo que tem um enorme potencial para atrair as pessoas. Não só os fãs mais hardcore, mas também o público em geral. De fato, isso concretizou.
Apresentar para mais gente, né?
Nós construímos e as pessoas vieram. No caso da CCXP. A gente sentiu que tinha uma demanda reprimida por um evento naquele formato e com aquele porte. A gente construiu e as pessoas vieram. Então tem aí também um pouco do meu background em marketing. De entender o que é produto, o que é demanda, o que é demanda não atendida, reprimida, como que você atende, né, um anseio latente ali do público-alvo X ou Y.
Uhum.
Mas eu acho que uma coisa que os fãs em geral poderiam fazer, eu sempre recomendo, é comum as pessoas dizerem, poxa, na minha cidade não acontece nada. O Brasil
verdade.
É muito grande. a situação econômica do país não favorece. É muito difícil você ter patrocínios para fazer isso ou aquilo. Então, quando você está numa cidade fora desse eixo, que é um país desse tamanho, tem um eixo com São Paulo, não é nada. Nada, é muito pouco.
Prazer gigante.
Prazer,
né?
É gigantesco. Aí a pessoa mora numa cidade muito distante daqui, desse eixo. E distante também desses de espaços culturais adequados ou de recursos financeiros, patrocínios.
Às vezes nem tem espaço cultural em alguma cidade.
Pois é.
Não tem nada.
O que eu sempre falo, faça alguma coisa no seu colégio, na sua igreja, no clube da cidade. Faz um encontro de fãs disso ou daquilo. Você tem uma coleção em casa? Exponha.
Tem que começar em algum lugar, de algum jeito.
Tem que começar de algum lugar, de algum jeito. E daí esse movimento pode ser que vá espiralando para crescer. Ou pode ser que fique daquele tamanho para sempre, mas a cidade passa a ter
alguma
coisa na programação.
Né?
Então, eu recomendo mesmo a todo mundo. Façam alguma coisa dentro daquilo que a pessoa consegue. Depois tente ampliar, tente agregar outros conteúdos, outras pessoas, outros acervos. Digamos que a pessoa faça uma primeira exposição só de quadrinhos. Aí depois ele tem na cidade também alguém que tem colecionáveis. Na segunda, faz os dois juntos. E aí vai crescendo,
atrás de
mais pessoas, faz no shopping da cidade.
É uma delícia, nossa, e ainda você faz amizade, e aí aquilo fica quentinho, sabe? Aquele lugar que você vai que é quentinho, que é gostoso.
É a sensação de comunhão mesmo, né?
É o que a gente está precisando.
É o que a gente está precisando, porque é uma forma de empreendedorismo. É muito, às vezes, cômodo ficar esperando que o governo, a prefeitura, o patrocinador, a empresa... Às vezes não vem, às vezes não aparece. Eu fiz um monte de coisas sem patrocínio nenhum. As primeiras edições da CCXP, elas não têm nenhum patrocínio. Sim. Não tiveram.
A gente sabe isso. A gente também não tem patrocínio. A gente tá construindo.
Construindo. Eu, Jundiaí, né?
E falando em quentinho, agora eu vou falar de um quentão que, gente, CCXP é um... Nossa! Como que tá a expectativa da CCXP desse ano? A gente tá muito empolgado.
Mais
gente,
uma que a gente vai de todas que a gente já foi.
Pra quem quer encontrar
vamos continuar
a gente
indo.
Lá, a gente vai estar no sábado, então a gente vai estar mais na parte do Artist Alley, que a gente vai dar um ênfase lá,
tem
que
muita
a gente
lá
adora.
Pra conversar,
então
lá,
se você quiser encontrar a gente vai estar por lá. E fala, conta pra gente.
Sexta edição do evento aqui em São Paulo, né? A gente já fez uma edição ainda no... Recife.
Sim.
E esse ano fizemos a primeira na Alemanha. Então,
né,
essa vai ser a nossa oitava CCXP. E a gente está muito animado com tudo. Também vamos comemorar os 30 anos do Batman dentro do evento.
Sim, eu estou empolgada para ver o que vocês vão aprontar. Estou muito empolgada também.
Sem sombra de dúvida.
A gente vai fazer bastante coisa lá mesmo. Tem vários convidados, né? A programação também nos auditórios. Vocês falaram do Art Selling. É uma área que eu cuido pessoalmente.
Ah, a gente adora aquela área.
Então, eu que faço, avalio os portfólios, distribuo os artistas nas mesas, convido os quadrinistas, né, para vir. Tem vários convidados ligados ao universo do Batman, que virão esse ano.
Sim.
Nada mais justo, né?
Isso se reflete na programação também, nos auditórios, né, dos painéis, workshops. Então vai ser bem legal. A gente vai anunciar em breve o pôster oficial da exposição.
Ah, legal.
Então é muito legal, é muito legal. Eu tô totalmente dedicado a CCXP agora.
Falta pouco.
Falta muito pouco. Então, estou muito animada. É muito bacana ver um evento desse tamanho aqui no Brasil.
É uma delícia participar também lá. A gente... Não,
Ivan,
no outro dia da CCXP, a gente tava de ressaca. A gente tava sentindo mesmo de ressaca de tão que a gente... Assim, a gente mergulhou, assim, de um jeito que eu tava com dor de cabeça, eu tava com a garganta seca. Eu parecia que eu tava de ressaca, de tanto, sabe, de emoção e de estar lá. Ai, gente, vá na CCXP, é muito gostoso.
É muito legal mesmo, as pessoas vão e muitas saem dizendo que são os melhores 4 dias do ano e tudo mais.
Sim.
É muito legal.
Carnaval do Nega, nosso carnaval.
A gente consegue criar um ambiente ali de fraternidade mesmo, sabe?
Sim, é muito bom.
E a gente já usou isso, inclusive, como slogan, de que a CCXP é um lugar para a pessoa ser quem ela quiser ser. Que a gente não é um espaço para preconceito, não é um espaço pra bullying ou pra nada, assim, nada. Pra todo mundo sentir, ficar em paz, se divertir. E tem sido assim, a gente já no passado já até tomou medidas bastante drásticas com relação a isso pra garantir
porque,
isso.
Poxa. É chato você chegar no lugar.
A experiência,
lugar
o XP, né? Garantir a experiência. E quem tá ali, né?
Isso pra gente é absolutamente negociável e é uma das nossas preocupações. A cada ano a gente muda muitas coisas dentro do evento.
Sim, sim.
Ambientação, sinalização, localização das coisas. Num evento estabelecido, é muito comum lá fora, isso acontece demais. Uhum. Você define o formato e você repete aquele formato lá de eterno.
Ah, sempre?
Porque
assim, funcionou e vai embora. Então, as comic-cons de lá são sempre iguais, assim, tipo, em formato e tudo.
Eu vou dar um exemplo. Uhum. Na New York Comic Con, eles têm uma sinalização aérea que indica as ruas. Né? Rua tal, fica lá pendurado no teto. Uhum. É a mesma sinalização todo ano.
Ah, entendi.
Parece um detalhe bobo. Mas aquilo,
rotina.
Aquilo faz parte da ambientação.
É.
Aqui a gente troca tudo.
Os detalhes fazem a diferença.
A gente gasta muito tempo pensando nisso. Nos detalhes de comunicação, como vão ser as peças, como vai ser a aplicação de logo, como vai ser o art cell, como vai ser a sinalização aérea. No ano passado, um convidado estava aqui com a gente e ele organiza um evento fora, em Las Vegas. E ele estava no Art Cell e ele falou, nossa, que bonito isso aqui, a sinalização aérea do Art Cell. Vocês guardam tudo para usar no ano que vem, né? Eu falei,
cada ano é de um jeito.
A gente troca tudo. Mas vocês vão fazer o que com isso? Vai ser reciclado. Mas o ano que vem vai mudar completamente. Mas por que, que vocês trocam? Aí é só da loja. Mas por que, que vocês trocam? Para ficar igual. Porque eu tive outra experiência.
O legal também é o visual, né? Você vai num lugar sempre, tá sempre a mesma coisa, começa a enjoar, né? Você já vou ir lá, vai ser sempre
a rotina,
mesma coisa.
Né?
E assistir XP cada vez que você vai é gigantesco.
A gente nunca sente isso.
É sensacional.
Vai pronto pra surpreender sempre.
A gente gasta. O investimento feito nisso é muito alto. Sim. Do que imagina. Você faz uma vez, descarta. Ou faz outra vez, descarta. Poderia fazer uma única vez, guardar e...
Sim.
Mas a gente entende que a experiência precisa mudar. Cada ano é um evento.
Sim, sim.
E até por isso, não só em função dessa parte toda de sinalização, comunicação, mas até dos convidados. Cada ano também é um evento e dentro de cada ano, cada dia é um evento.
Cada dia de um jeito.
Se a pessoa perde um dia, perde um ano, tipo, ah, esse ano eu não vou, ano que vem eu vou. Ok, mas a pessoa está abrindo mão de tudo aquilo.
Perde
aquela experiência. Muda tudo. Os convidados mudam, a pressão das coisas mudam, os stands mudam. Ah, aquele stand lindo da, sei lá, da Globo que tinha um helicóptero. Não vai ter mais.
É.
Lá acabou. É assim. Lá já foi.
Ai, que lindo, nos 4 dias. Mas não, lembrando que nós estaremos no sábado e eu tô muito empolgada. E agora vamos falar do quê? Do Batman 80, essa exposição linda que tá aqui no Memorial da América Latina, que nós já conferimos. Tem vídeo no canal, quando a gente veio aqui. Conta pra gente. Tá lindo, tá... Eu não sei nem o que falar. Tá fofo.
A exposição, ela foi criada para que as pessoas realmente se sintam em cada um desses espaços que a gente montou. Então, é uma experiência em primeira pessoa. O visitante se transforma no Bruce Wayne Batman e ele vai passando pelas áreas todas como se fosse uma missão.
A rotina, entender um pouquinho da rotina do Batman.
Exato, né? Ele tá na mansão, recebe um chamado, vai pra Batcaverna e vai seguindo. Tem muitos easter eggs pra quem conhece o universo do Batman. Tanto de quadrinhos quanto dos filmes, games. Tem elementos pra toda parte. É uma exposição muito instagramável. Então, muitos lugares pra tirar foto. Inclusive, os visitantes vão encontrar no chão umas indicações do lugar perfeito, do ângulo perfeito pra tirar foto.
É muito fofo. Ai,
funciona super bem.
Gente, é muito lindo. Eu tirei tanta foto. Adoro. E agora, Ivan, nossa última pergunta.
Lembrando que... Só dando alguns recados. A gente queria fora agradecer a sua disponibilidade,
muito
sua atenção, o carinho por nos receber. A gente gostaria de agradecer também a Catarina, que promoveu esse encontro, né? Que foi crucial para que a gente pudesse se encontrar, recebeu a gente super bem. Esse quadro aqui é produzido, não posso deixar de falar, em parceria com o David Cassolato, que além de ser o nosso parceiro, o parceiro do canal, é o nosso amigo, corre com a gente, está sempre acreditando que a gente pode fazer a diferença, levando um conteúdo de cultura pop lá para a região de Jundiaí, O pessoal, né, estamos construindo para ver se as pessoas vêm. A gente está construindo para ver se as pessoas vêm. E a gente vai continuar, inspirado, inclusive, por figuras como a sua. Não poderia deixar de falar isso aqui na sua frente, te agradecer também. E esse quadro, ele leva o título de Que Nerd é Você? Que é uma brincadeira que a gente faz.
Tá, gente?
Não no intuito de estereotipar o convidado. Muito pelo contrário. Sim. No intuito de desestereotipar o nerd. Mostrar que todo mundo tem seus gostinhos peculiares, tem... Faça a pergunta agora, que não quer calar.
Que nerd é você, Ivan?
Eu sou um nerd que profissionalizei o meu hobby, pensando em coisas, em criar coisas que eu não tinha quando eu era mais novo.
Que legal.
Quando eu comecei a ler quadrinhos e tudo mais, não tinha uma exposição como essa, não tinha um evento como essa CCXP. Não tinha o acesso a um acervo raro e rico como esse que está aqui na exposição do Batman.
Você, na sua adolescência, viveu a Batmania ali do final dos anos 80 no auge, né? Quando chegou o filme do Tim Burton.
Exato. A segunda onda, eu vivia a segunda onda da Batmania, eu tinha 17 anos na época. Mas não tinha, ainda era muito, foi uma bolha, né? Porque
sim,
ainda tinha um grande preconceito, aí teve o filme foi um absoluto sucesso, e aí isso estourou um pouco, expandiu
mais
a bolha,
mainstream,
e depois voltou, ela recuou. Mas eu acho que eu sou um nerd que o meu maior foco hoje é promover coisas para os outros nerds.
O nerd empreendedor, tá vendo?
E qual que é o seu filme do Batman preferido?
Olha,
ou não tem?
Batman, eu acho que, até em função de ter vivido a Batmania, o meu filme favorito, eu vou forçar a barra na resposta, mas são os dois do Tim Burton. Porque eu gosto muito do primeiro em função desse aspecto da Batmania.
Sim.
Eu gosto muito do segundo comparado ao primeiro. Eu acho o filme mais redondo.
Cresceu um pouquinho.
Cresceu,
né?
Porque ele se libertou daquela obrigatoriedade de ele explicar tudo. Uhum. Quem é o Batman, como ele surgiu. E ele já parte direto para
a começa na aventura, na ação, realmente.
Então, são dois filmes que eu gosto muito. E justamente por eu ter vivido muito intensamente aquela época.
Perfeito.
Então é isso, gente.
Obrigado. Pessoal, a gente vai deixar na descrição do vídeo os links das redes sociais da CCXP e do Ivan. Vamos deixar o link do site para você vir aqui também conhecer e viver essa experiência, esse esquenta para a CCXP, que é essa exposição do Batman que está aqui no Memorial da América Latina, na Barra Funda, em São Paulo, do lado do trem. A primeira vez que a gente veio de trem.
A gente veio de trem.
Pegou um trem lá de Jundiaí e veio. Uma hora e meia a gente estava aqui, nos divertimos à beça. E é isso, pessoal. Vocês olhem os links aí então que eu vou deixar. Quem não gostar, se inscreve.
Não, não deixe de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificação, seguir a gente nas redes sociais, tá, gente? É isso. Obrigada, Ivan. Tchau.
Tchau, até mais.